51% das mulheres são demitidas após um ano da volta da licença maternidade.
Eu acho que é sim papel das empresas promover a parentalidade positiva, porque é por meio da parentalidade positiva que a gente vai conseguir ter melhores cidadãos.
E muitos gestores, a gente vê isso acontecer diariamente, eles têm medo de terem mulheres mães nas suas equipes.
Eu acho que o amor sim faz parte, mas acreditar que só o amor vai dar conta de tudo na relação entre uma mãe e filho é um pouco de ilusão. O clima mudou e o Ricardo e o João deram uma pausa por aqui para aquele respiro necessário. Lembra? Sabe o que isso quer dizer? Diversitalk de Verão, a nova temporada do podcast da Mais Diversidade, nas vozes da equipe da Mais. Hoje, eu, Ellen Facchinetti e mais uma colega vamos estar com vocês em um episódio inédito. Garante o protetor solar, abre o guarda-sol, pegue uma bebida refrescante e vamos embora? Maternidade é assunto de novela, inspiração para filmes e também tema importante nas discussões de diversidade e inclusão promovidas pelas organizações. Dividir a vida do cuidado com os filhos e filhas e o trabalho é um desafio. Mas ser mãe é potência. Criar outro ser humano proporciona descobrir e redescobrir valores e desenvolver habilidades importantes para a vida e que têm impacto na dimensão profissional. E quem tem histórias para compartilhar e está aqui comigo é a Simone Luciano. Ela é uma mulher negra, cis, hétero, casada, jornalista e mãe dos pré-adolescentes João Vitor e Valentina. Nasceu em Goiânia e mora em São Paulo há mais de 20 anos. Hoje, a Simone é consultora sênior na Mais Diversidade e apoia nossos e nossas clientes na construção da jornada em diversidade e inclusão. Além disso, ela é voluntária de coletivos antirracistas. Chega mais, Simone!
Oi, Ellen! Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas que nos escutam. Obrigada pela companhia de vocês. E que alegria estar aqui hoje com você, Ellen, para falar de um tema tão importante nesse podcast que é incrível, não é mesmo? Eu amo o Diversitalk. Eu e a Ellen temos muitas coisas em comum. Nós somos mães, mulheres, filhas, amigas, profissionais e temos várias outras conexões que vocês vão descobrir ao longo desse episódio. A Ellen é uma mulher cis, hétero, casada e mãe do Vinícius, que tem 6 anos. E também da Clarice, que tem 2 aninhos. Ela é jornalista de formação e atua há 10 anos na construção de parcerias e programas focados na promoção da justiça e da equidade social. A Ellen é líder dos projetos institucionais da Mais e dirige o Instituto Mais Diversidade. É muita potência, né não? E a partir das nossas trajetórias, queremos aproximar você das experiências de nós mães e profissionais. Você já parou para pensar sobre como as vivências pessoais e profissionais são diferentes para mães e pais? Estruturalmente, ainda replicamos muitos padrões que reforçam que o cuidado com os filhos é uma tarefa exclusiva das mulheres, enquanto os homens seriam meros ajudantes ou apoiadores nessa missão. Então eu te convido a continuar aqui na nossa companhia sonora. Afinal, conhecer outras formas de relacionar a criação dos filhos com o trabalho nos ajuda a entender as vivências, as delícias e os desafios que a maternidade traz para quem é mãe. Então vem com a gente! Ellen, então para a gente começar aqui o nosso papo, conta pra gente qual é a sua definição de maternidade? Para você, o que é ser mãe?
Simone, eu acho que eu começo respondendo essa pergunta lembrando uma coisa importante, né? Que eu estou numa situação de privilégio, né? E que essa situação não vale para grande parte das mães do país. Que a maternidade, para mim, ela foi uma escolha. E, no meu caso, foi uma escolha tomada em conjunto com uma outra pessoa que compartilha de valores muito semelhantes aos meus. Né, e que se engajou comigo nessa coisa, nessa vontade de tutorial outros seres humanos, né? Então, eu parto dessa posição aqui de privilégio. E, a partir disso, né, para mim, Ser mãe parte do pressuposto que criar um outro ser humano é uma responsabilidade enorme, né? E quando eu tomei a decisão de ser mãe, eu fui tentar entender, né? Especialmente lendo a respeito, o que que era, né? A maternidade, o que que era a paternidade, o que que é parentalidade positiva, que tanto se fala. E isso foi muito importante para mim, porque isso me ajudou já de partida a desconstruir aquele romantismo da maternidade, né? Que a maternidade está na essência da mulher e que a mulher vai dar conta de ser mãe de qualquer maneira e tal. Eu acho que a maternidade é sim uma relação que está pautada muito no amor, mas que tem outros sentimentos que são muito importantes, né? Como a responsabilidade, o respeito. Você, como eu mencionei no início, você criar um outro ser humano é uma coisa de um tamanho tão, tão grande assim, você pensar que você vai influenciar a vida daquela pessoa, aquela pessoa que não é você, né, que deixou de ser parte de você, ali no meu caso, que sou mãe biológica e tal, mas que, de certa forma, eu vou influenciar o caminho daquela pessoa, né, principalmente ali nos primeiros anos de vida, mas no decorrer da vida como um todo. Então, é uma coisa, né, que envolve uma responsabilidade muito grande. E, por outro lado, o respeito também é uma coisa que pauta muito essa relação, né? Porque você está falando de outra criatura, uma criatura, né, que no início da vida é muito vulnerável, então ela depende de você em todos os sentidos, mas que você tem que respeitar, sim, os desejos dela, a vontade dela, e atender aquilo naquilo que for melhor para ela do seu ponto de vista, até porque ela é vulnerável. Então, eu acho que o amor, sim, faz parte, mas acreditar que só o amor vai dar conta de tudo na relação entre uma mãe e filho é um pouco de ilusão. E eu acho que esse entendimento tem feito toda a diferença, né, na minha relação com os meus filhos e no desenvolvimento deles, né, no desenvolvimento do potencial deles. Mas, Simone, eu acho que também é importante a gente se aproximar da sua trajetória. O que ser mãe representa para você?
Bom, Ellen, esse tema daria aqui um podcast de 2 horas só para a gente responder a essa pergunta, né? Mas eu também acho que é importante a gente começar falando, né, do lugar de qual eu falo, né? Qual é o meu lugar de fala nesse tema? Então, eu estou falando sob o ponto de vista de uma mulher que é casada, que tem uma família bem estruturada, amorosa, um marido que é um pai presente, que exerce esse papel, né, da paternidade brilhantemente. Ele assumiu, né, essas divisões nos cuidados com os filhos e no desenvolvimento dos laços afetivos com eles. Então, felizmente, eu tenho um marido que não entendeu que é uma questão de ajuda, mas é uma questão de corresponsabilidade. E a gente sabe que essa não é a realidade da maioria das mulheres no Brasil. Então, é importante, né, eu reconheço esse meu lugar de privilégio, e é a partir deste ponto que eu trato o tema da maternidade. Mas, tentando responder, eu acho que maternidade, para mim, é um emaranhado de emoções, de sentimentos, de conflitos, de paradoxos, de crises existenciais e, ao mesmo tempo, de experimentação de uma forma única de amor. E que, às vezes, é muito intangível e difícil de traduzir, né, em poucas palavras. A gente também está falando de sentimentos sobre a emoção que a gente tem quando um filho se comunica com a gente sem usar uma palavra, o toque, o cheiro dos filhos, enfim, são várias outras formas intangíveis que a gente não consegue explicar. Mas então existem alguns sentimentos que são materiais e estão muito presentes quando você se torna mãe. E um deles, como você mesma falou, Ellen, é a questão da responsabilidade. Porque colocar um outro ser humano no mundo, né, sobretudo nesse mundo que é tão volátil, né, que muda o tempo todo, é tão incerto, é muito grande. E existe uma autocobrança, né? A gente, quando coloca um outro ser humano no mundo, a gente quer criá-los como pessoas para ser felizes, né? Para serem pessoas felizes, para serem pessoas conscientes, íntegras. E não vem com manual de instrução, né, Ellen?
É uma pena, né, Simone, que não vem com manual de instrução.
Poderia vir com manual, né? Infelizmente, felizmente, a gente vai aprendendo, né? É uma jornada isso. E então, assim, no meu caso, eu tive duas gravidezes que também foram planejadas e muito desejadas. O meu primeiro filho nasceu muito antes da data prevista, então eu trabalhei até a véspera, ainda não tinha aquele enxoval completo, né? Aquelas idealizações que a gente faz de ter tudo pronto, o meu enxoval, o dele, a lembrancinha da maternidade, eu não tinha nada disso. A bolsa estourou, eu corri para a maternidade, na madrugada, ele nasceu na madrugada de sábado, ele decidiu a hora que viria ao mundo. E com isso, quebrou o primeiro paradigma da maternidade, que é esse: nós não estamos no controle, né? O nascimento do filho, ele já veio me mostrar que, por mais que a gente planeje, a gente não está no controle das coisas. E isso vale, né, para vários outros aspectos e dimensões da vida. E a maternidade também trouxe uma outra questão que eu costumo brincar com as minhas amigas, que é a tal mochila da culpa, né? É como se fosse um acessório acoplado à maternidade. Assim, a mãe já nasce, já sai da maternidade com o bebê e com essa mochilinha. Então, a gente está sempre se cobrando, a gente quer estar presente o tempo todo, a gente não se perdoaria se meu filho falar a primeira palavra e eu estiver trabalhando, se der o primeiro passo lá na creche ou com a cuidadora e eu não estiver perto, então a gente não se perdoa. E eu acho que a reflexão que eu convido aqui a todos e todas é em relação a essa cobrança, né? Porque nós nos cobramos, nós somos cobradas por outras mães e pela sociedade, né? Então, pelas não mães também, né? E aí eu tô falando de todas as pessoas. E a gente precisa ressignificar essa autocobrança, né? E desenvolver esse autoamor e esse autocuidado que cabe e deve existir, né, dentro da maternidade. Mas, Ellen, eu acho que eu já falei demais. E aí eu queria, então, voltar para você e trazendo a seguinte questão. A gente sabe que as pessoas que estão nos escutando têm diferentes experiências com a parentalidade. Como é que você enxerga, então, que é possível quebrar esse mito da mãe como aquela pessoa que dá conta de tudo?
Simone, então, você falou bastante aí da culpa, né, que as mães carregam por não dar conta de tudo, né? E eu acho que essa culpa, ela está diretamente relacionada com a questão do mito do amor materno. Tem algumas correntes aí filosóficas que falam sobre esse mito e relacionam esse mito até como uma das bases de sustentação do paternalismo. E o mito do amor materno pressupõe que todas as mulheres têm um instinto materno, né? E que elas vêm equipadas com qualidades para prover tudo que os filhos e a família precisa. E que a mulher que não está equipada, né, com todas essas habilidades, ela está fora do padrão. Mas para mim, né, na minha opinião, e eu acho que também seguindo algumas linhas de filosofia aí, isso é uma grande bobagem, né? Porque assim como em outras áreas da vida, a gente vai ser melhor em algumas coisas do que em outras. E quebrar o mito passa por esse entendimento, né? Da gente se aceitar mesmo, né? Da gente se aceitar primeiro, para depois os outros, né? Tipo, os nossos familiares, as pessoas que estão no nosso entorno aceitarem, e a sociedade como um todo passar a aceitar que não é toda mulher que vai ter todas as qualidades maternas, né? Que a gente pressupõe que são qualidades maternas. Vão ter homens que vão ter essas qualidades, e isso é ótimo, né? Porque a parentalidade não precisa ser exercida por uma mulher necessariamente, ela pode ser exercida por, né, por várias formações aí familiares, e isso também é ótimo, né? Porque proporciona várias oportunidades para as crianças no geral em, né, terem vivências familiares diferentes e tal. Mas, como eu falei aqui, né, quebrar um mito passa por isso, né? Talvez você seja ótima em brincar, mas deteste fazer comida. E aí você tem um companheiro, uma companheira que gosta de fazer comida e tá tudo bem, né? Você divide ali, né, as responsabilidades e tal. Ou talvez nenhum dos dois goste de fazer comida e você vai pedir pelo aplicativo todo dia. E tá tudo certo, entendeu?
É quebrar o mito da mãe perfeita ou da mulher maravilha, né, Ellen?
Exato, tudo isso. Mas, Simone, eu acho que aqui, né, como seus filhos já estão um pouquinho mais velhos que o meu, eu queria te ouvir um pouco sobre como que você aborda essas questões de equidade de gênero com eles, né? Acho que, sobretudo, sendo mãe de menino, o desafio é ainda maior, não é?
É, Ellen, é bem desafiador, eu diria, viu? Bem desafiador. Daqui a pouco também você... Na verdade, você já tem um menino e você também vai viver, né? Vive o mesmo desafio. Porque o que acontece? A gente acaba repetindo padrões, né? Por uma questão mesmo psicossocial. E esses padrões, eles nos foram ensinados desde a nossa infância e foram reforçados pelos nossos avós, pelos nossos pais, mães, pela família, pela escola e pela sociedade de uma forma geral. E aí o importante aqui é a gente lembrar que gênero é uma construção social. A gente não nasce, como você falou, né, com esse chip e com instintos pré-determinados de que isso é para homem, isso é para mulher. E essa ideia de que meninos são destemidos, aventureiros, protetores, e as meninas são seres delicados, dedicadas ao cuidado, que são frágeis, são estereótipos, né? São estereótipos sociais, criados socialmente, e que a gente segue repetindo muitas vezes de uma forma inconsciente. E aí o importante, né, falar sobre nessa discussão é que esses estereótipos, eles têm consequências negativas na vida adulta, né? Então, quando a gente vai olhar para as mulheres que sofrem com a síndrome da impostora, e as mulheres, isso não é uma exclusividade das mulheres, mas nós mulheres sofremos mais com a síndrome da impostora, é porque isso explica, né, que nós somos condicionadas a achar que aquele lugar de sucesso, e aí qualquer que seja a definição de sucesso, né, para cada pessoa, ou uma posição de prestígio social, ou uma ascensão no trabalho, uma posição de liderança no trabalho, aquele lugar não é para a gente. E a gente começa a sentir uma fraude, a gente começa a sentir incapaz, aquela sensação de que vão descobrir que você é uma fraude, que você não dá conta daquilo. Isso é também reflexo dessa construção social, né, de papéis de gênero, que a gente precisa urgentemente começar a quebrar. Né, nesses tempos, né, eu acho que é um imperativo, isso é mandatório, que a gente quebre esses papéis de gênero. E aqui a gente tem uma responsabilidade, né, muito grande, como pais, como cuidadores, de quebrar isso nessa criação dos nossos filhos. E eu acho que para alcançar essa equidade de gênero que a gente tanto quer, tanto luta, e isso que é parte do nosso trabalho, né, Ellen, afinal de contas, né, na Mais Diversidade, e é isso que a gente faz aí com as organizações, é exatamente, ela passa pela família. Então, para que isso aconteça de fato, que seja que a gente realmente alcance esse modelo de equidade entre homens e mulheres no trabalho, a gente tem que começar a falar sobre isso na família, né? Eu acho que é importante falar sobre corresponsabilidade. E em casa eu procuro conversar muito com os meus filhos sobre esse tema, mostrando essas desigualdades, né, que existem nas ações deles mesmos no dia a dia, né, e o tratamento. Então isso para mim, eu brinco que eu tenho um laboratório em casa, né, então eu tô sempre vendo ali a repetição desses papéis aí de gênero nos meus filhos, e muitas vezes isso é inconsciente. Então o que eu tento fazer é trazer para a consciência, fazer com que eles repensem, e eu também vou para uma parte mais pragmática, viu, Ellen? Eu faço divisão de tarefas, por exemplo, de cuidados com a casa, com o pet, né, a gente tem uma cachorrinha, tento fazer isso de uma forma mais equilibrada, para que eles já comecem a entender como uma corresponsabilidade natural, e espero que eles levem isso para a vida adulta, né. Não é simples, não tem fórmula, não tem bala de prata nisso, né? Quem dera. Ai, se eu tivesse essa resposta. Mas acho que é um trabalho, né? 24/7 que a gente faz, assim, né? Enquanto educadores. E é isso mesmo. A gente não faz isso sozinha. A gente faz isso com apoio. E é importante trazer esse ponto também, né, Ellen? Porque esse assunto de equidade de gênero não é um assunto só de nós, mulheres ou mães, né? Os homens precisam participar dessa conversa, e a gente tá tratando aqui do tema de uma forma muito binária, mas é muito além disso, né, essa discussão é para todas as pessoas, né, independentemente do gênero, como ela se identifica, é uma discussão para a sociedade, para o desenvolvimento da sociedade.
Sim, total, e quando a gente está falando especificamente de criação de filhos, a gente precisa lembrar que eles replicam modelos, né? Exato. Então, eles têm um exemplo, né? Eles vão pelos exemplos que eles têm. Então, se eles têm um pai que, né, divide as tarefas, que, né, que se sente ali coautor, vai, da gestão da casa, da criação dos filhos, eles tendem a replicar esses padrões. E, é claro, a gente não tem o controle total porque a gente controla minimamente aquilo que acontece dentro da nossa casa, mas eles também replicam os padrões de fora. Então, exatamente. Por isso, tem que ser uma evolução que vai acontecendo na sociedade, né? Conforme a sociedade como um todo for mudando, a gente também vai conseguindo cumprir ali aquele papel de dar essa visibilidade da importância da equidade de gênero para as crianças também.
Exatamente, é um esforço social. Ellen, então queria saber de você, como é que é equilibrar então esses múltiplos papéis, né, de mãe, de mulher, de amiga, de filha, de profissional? E como a pandemia impactou esse equilíbrio?
Olha, Simone, para mim, esse gerenciamento nunca foi fácil, né? Mesmo antes da pandemia, já não era fácil. Eu acho que tem uma questão que ainda está muito, assim, discutido ainda muito aqui no nível, né, de quem fala mais sobre diversidade, conhece mais da temática, que é a questão da sobrecarga mental, que aflige a grande maioria das mães. As mulheres, tem alguns dados que dizem que as mulheres, elas dedicam quase o dobro do tempo que os homens em tarefas domésticas, administração da casa, rotina dos filhos. Eu tenho um número aqui que diz que são 21 horas semanais das mulheres contra 11 semanais do homem. E para mim, o fato de eu, né, a época antes da pandemia, quando eu estava lá no escritório todos os dias, das 9 às 18, não me possibilitava que eu desligasse o botãozinho da preocupação, sabe? Eu estava lá, mas a minha cabeça estava no trabalho e tal, mas ao mesmo tempo eu tinha ali, na hora que eu chegar, eu vou pedir janta ou eu vou fazer para eles? Quem que vai buscar? Né? Quem que vai buscar na escola? Sou eu ou sou meu marido? Então, isso é uma conta também que não é feita, né? A gente está falando aqui, né, quando a gente menciona esses números, é do empenho ali, né? Do lavar a louça, fazer a comida e tal. Mas a gente está ali, né, como se fosse um computador, né? Tem coisas rodando ali no bastidor ali, você está ali empenhada fazendo um relatório e tal, mas você está pensando em outra coisa e tal. E isso gera realmente, de fato, uma sobrecarga aí para as mulheres. Eu acho que assim, a diferença agora é que, tipo, antes eu me preocupava com a janta, agora, né, é possível que as crianças entrem aqui correndo no escritório no meio de uma reunião importante chorando de fome, entendeu?
Então,
por isso eu acho que isso se agravou e trouxe à tona, mais à tona ainda, essas questões aí que afligem as mulheres, a questão de saúde mental, entendeu? Como eu comentei, né, no início aqui do podcast, eu tenho o privilégio de compartilhar a criação dos meus filhos com meu marido, mas não foi fácil no início da pandemia, não está sendo fácil agora, e eu sei que não vai ser fácil depois, porque mesmo, por mais que a gente se divida, por mais que a gente se organize, vai ter dia que vai surgir aquele imprevisto e quem ia buscar na escola não vai poder, e aí o caos se instaura, rola treta, rola aquela bagunça toda, mas a gente vai se virando. Mas de qualquer modo, né, eu acredito que a equidade de gênero no mercado de trabalho passa necessariamente pela revisão dos papéis ali dos responsáveis pela criação das crianças e por uma divisão mais equânime de tarefas. Por mais que não seja perfeito, mas eu ainda acho que esse é o melhor caminho.
Perfeito, Ellen. E como você trouxe, a questão da saúde mental é muito importante, né? E é cada vez mais importante que a gente discuta isso dentro das empresas. As empresas, né, elas precisam realmente entender que a gente precisa falar sobre esse assunto e precisa trazer o debate e criar ali, né, momentos de, vamos chamar, momentos de cura. Eu acho que isso ficou muito evidente na pandemia.
Total. E Simone, acho que agora relacionando até um pouco, né, da maternidade com o trabalho, né, queria te fazer uma pergunta aqui. O que a profissional Simone aprendeu com a mãe Simone?
Ai, Ellen, excelente pergunta. A profissional Simone aprendeu muito com a mãe Simone. A gente desenvolve muitas habilidades sendo mãe. E aí eu vou tentar aqui citar só algumas delas, tá? Eu acho que a gente aprende a ser uma melhor gestora do tempo. A gente se torna mais produtiva, porque afinal de contas você tem menos tempo para produzir o mesmo que você produzia antes de ser mãe. Então, com isso, você consegue, consegue ser mais produtiva. Acho também que a gente desenvolve a empatia, essa capacidade de se colocar no lugar do outro, tentar sentir o que ele sente. A habilidade do planejamento, né? Porque, afinal de contas, equilibrar os pratinhos, né? Como a gente vem falando aqui, e gerenciar tudo isso, dar conta do trabalho, exige ali uma boa dose de planejamento. Então, a gente se torna melhores planejadoras, gestoras de projeto, né? Eu diria. A inteligência emocional, porque... É isso, né? O mundo tá caindo ao seu redor, as crianças estão entrando aí no escritório, interrompendo a sua reunião, e você precisa manter o foco. Então, acho que você desenvolve ali a sua inteligência emocional. Acho que a gente desenvolve também capacidade de liderança e de gerenciamento de crise, né, Ellen? Porque é isso que a gente faz, afinal, no dia a dia, né? A gente está sempre gerenciando alguma crise em escalas diferentes, né? A crise verdinha, amarela ou alerta vermelho, mas a gente está lá gerenciando. E assim, para mim é muito claro isso, sabe? Eu consigo ver esse desenvolvimento aí das tais soft skills que a maternidade traz para a gente, mas, infelizmente, as empresas e muitos gestores ainda não levam isso em conta, né? E muitos gestores, a gente vê isso acontecer diariamente, eles têm medo de terem mulheres mães nas suas equipes, né? Já meio que pressupondo que as mães serão menos produtivas ou não vão dar conta de entregar aquele resultado. E aí a gente vai falar de viés de gênero. Assunto para um outro podcast.
Total, esse rende, hein?
Super rende. Ainda mais uma sociedade, né, com esse modelo patriarcal e que é muito machista como a nossa. E aí, Ellen, tem uma coisa interessante. A GV fez um estudo, e eles sempre repetem isso, que mostra que 51%, acreditem, 51% das mulheres são demitidas após um ano da volta da licença maternidade.
É muita coisa, né?
Eu faço parte dessa estatística, Ellen. Eu fui demitida na volta da licença maternidade do meu primeiro filho. E desde então, eu comecei a refletir muito sobre essa questão da maternidade e, sobretudo, sobre o papel das empresas nessa questão, né? Talvez aí tenha sido, inclusive, o meu primeiro chamado para atuar nessa área de diversidade e inclusão dentro das organizações, né? Porque foi a partir dessa experiência, né? Então, olhar para aquilo e falar, gente, não está tudo bem, a gente precisa falar sobre esse assunto. Mas, felizmente, tem um lado bom nisso, é que a gente está vendo cada vez mais as empresas revendo esses conceitos, trazendo, né, programas que olham para essa saída das mulheres, até antes, né, da saída da maternidade. Então, você tem ali uma carreira, né, estruturada, clara, você sabe quando você vai voltar, você tem ali a tua posição. A gente, né, faz esse trabalho muito aqui dentro da Mais Diversidade, justamente para ajudar a quebrar esses vieses de gênero. E aí passar pela construção de jornadas mais flexíveis, mais inclusivas para as mães, porque só assim que a gente consegue promover essa equidade de gênero no mundo corporativo, né? E Ellen, eu queria saber de você, como é que você enxerga o papel, então, já que a gente está falando das empresas, né? A relação que as organizações têm com a parentalidade positiva.
Simone, eu acho que o papel das empresas para parentalidade positiva é oferecer para os pais e para as mães a possibilidade de ter jornadas mais flexíveis de trabalho. Eu acho que nos últimos anos foram feitas descobertas incríveis sobre o desenvolvimento infantil, tão incríveis que a gente não pode ignorar elas, entendeu? Que a atenção dos cuidadores é super importante ao longo de todo o percurso, em especial na primeira infância, para que as crianças atinjam aí seu máximo potencial. E a presença dos pais e das mães, né, no convívio com os filhos é fundamental para o desenvolvimento da criança, tanto quanto a possibilidade de convívio social. E aí que entra também as questões, né, de rede de apoio, de escolas adequadas para receber as crianças. A gente tem visto aí programas de apoio à maternidade nas organizações incríveis, E mais do que isso, né? A gente tem visto aí empresas pioneiras discutindo a extensão da licença paternidade, né? Equiparando aí mais ou menos ao tempo da licença maternidade, já falando de licença parentalidade, né? Dessa coisa do intercâmbio, né? Da licença entre pai e mãe, o que é uma né? O que proporciona, o que acho que gera, né? Uma ampliação incrível de equidade de gênero no mercado de trabalho. Mas, para mim, acho que a flexibilização é, de fato, o que pode fazer as empresas virarem o jogo. A gente sabe o quanto a rede de apoio é importante, mas, assim, ao longo da minha trajetória aí, né, em grandes organizações, eu ouvi muito, né, de executivas ali que estavam no topo, né, e que serviam como modelo para as outras mulheres, falando que tinham aí apoio em casa das 7 da manhã até as 9 da noite, né, e que muitas vezes ao longo, né, da trajetória profissional delas, elas tiveram que delegar em tarefas importantes para a criação dos filhos para terceiros, né. Eu já ouvi casos de mulheres falando, meu motorista ia na reunião de pais e filhos. Eu acho que, primeiro, essa não é uma opção para a maioria das pessoas, né? Até por questões financeiras que a gente sabe que vive a maior parte da população no Brasil. Mas depois, que mesmo tendo a opção, eu posso não querer ela. Eu posso querer continuar sendo profissional. E como você falou antes, a gente adquire, né, várias habilidades, vários soft skills que nos permitem, que ampliam a nossa produtividade, né, depois que a gente se torna mães, mas eu quero também poder conviver com os meus filhos, né, afinal, também como eu mencionei antes, no meu caso, ter filhos foi uma escolha, então eu quero estar próximo deles, né, do desenvolvimento deles. Além disso, se eu acho que as empresas também precisam olhar para todas as constituições de família, né? A gente tem as mães solo, a gente tem os casais homoafetivos, quando eu falo de flexibilidade, eu não estou falando só de flexibilidade de horário, né? Mas também uma flexibilidade de que as pessoas possam proporcionar diferentes tipos de arranjo para que elas consigam, né, fazer a criação dos filhos da melhor forma possível, né? Eu acho que é sim papel das empresas promover a parentalidade positiva, porque é por meio da parentalidade positiva que a gente vai conseguir ter melhores cidadãos e melhores cidadãs, né? E, né, a empresa pensando no futuro dela e tal, ela não quer ter acesso, né, a colaboradores, né, bem formados, né, desde a da formação familiar até a formação escolar. Então, sim, né, a empresa é parte da sociedade e acho que é papel dela contribuir para isso.
Falou muito bem, Ellen. E é isso mesmo, é o papel social das empresas, né?
Total.
Ellen, então a gente está aqui partindo para o final dessa nossa conversa. E para a gente terminar, eu gostaria de pedir suas indicações de livros, de filmes, de séries ou outros conteúdos que falem, né, sobre essa temática da maternidade e parentalidade para quem nos escuta e poder inspirar, né, as pessoas se inspirarem e poder, enfim, continuar aí os seus próprios estudos sobre o tema. O que você indica para a gente?
Legal, Simone. Olha, eu trouxe aqui algumas referências aí que eu tive lá no início, né, quando eu ainda estava grávida do Vinícius e tal. Uma dica que eu trouxe aqui é de um livro que eu li ainda quando eu estava grávida do Vinícius, né, que é meu primeiro filho. É um livro chamado A Maternidade e o Encontro com a Própria Sombra, de uma psicóloga chamada Laura Gutmann. E ele fala de dois, assim, ele fala de vários conceitos, mas acho que dois conceitos que me tocaram bastante. Um é o de fusão emocional, então que o bebê, ele nasce de certa forma se reconhecendo como parte da mãe, né, e que esse processo de separação, ele dura por muitos meses e não é um processo fácil, nem para um lado, nem para o outro, né? Para a mãe é uma coisa assim, é uma parte de você que de repente saiu dali e daqui a pouco vai estar andando, daqui a pouco vai estar na balada, né, Simone?
É isso aí, Ellen. É muito rápido. Acredite em passar.
Exatamente. E nada tem de flores, né? Assim, quer dizer, nesse processo de separação, né? Quando você está falando da separação em si. Então, esse livro, ele foi muito importante para mim, porque ele me ajudou a romper aquela quebra do romantismo da maternidade ali, logo de partida. E ele fala também de um outro conceito que eu acho super bacana e que eu aplico com os meus filhos, que é a questão do direito à verdade, né? A criança, ela, principalmente na primeira infância, ela é muito autocentrada. Então, ela capta as coisas ali que estão acontecendo em casa, sejam as positivas ou as negativas, e elas, muitas vezes, elas entendem que, se a coisa é negativa, que aquilo pode ser culpa dela, né? Então, por isso que é tão importante, né? Ah, sei lá, eu fiquei muito brava com o negócio de trabalho e tal. Então, eu chego para o Vinícius e falo para ele, filho, olha, eu estou muito brava hoje, não é com você. É com o trabalho, porque aconteceu isso mesmo desde pequenininho, desde que ele tinha, sei lá, 2 aninhos, eu já faço essas conversas, mesmo ele não entendendo o todo, ele vai entender que não é com ele, que é outra coisa, entendeu? E eu acho muito legal esse conceito e eu aplico ele de verdade.
Que legal.
Outro livro que também acho que me ajudou bastante, assim, para a criação dos meus, né, me ajuda até hoje para a criação dos meus filhos, é aquele livro que é bem famoso, que é Crianças Francesas Não Fazem Manha, sabe? Ele conta a experiência da jornalista americana Pamela Druckerman, acho que é assim que se fala, que ela mudou para a França, a trabalho, com a família, e ela começou a observar que as crianças francesas, diferentemente lá dos filhos dela, americanos, tinham um comportamento, né, no âmbito social, né, muito mais exemplar, digamos assim, do que os filhos dela, que se jogavam no chão, faziam mãe, aquela coisa toda que a gente conhece. E a Pamela fala de um conceito que até hoje eu ainda lembro o nome, faz muito tempo que eu li o livro, mas eu lembro bem desse conceito. Eu não sei como se pronuncia isso em francês, eu acho que é cadre, mas é um conceito que aborda que as crianças elas têm que ter limites bem firmes, mas que dentro desses limites, e o cadre quer dizer essa moldura, né? Elas têm que ter liberdade para experimentar. Então, né, não dá para ficar aquela coisa, tipo, ok, né, então eu levo meus filhos para o parquinho, mas eu não quero que eles se sujem de terra, entendeu? Não, o parquinho é lugar deles brincarem, se sujarem, então eu acho que ela traz vários exemplos assim que também acho que me apoiaram aí nessa questão da maternidade.
Esse livro é maravilhoso, Ellen, eu li... Super recomendo também.
Ah, legal, sim. E para terminar, assim, só bem rapidinho, eu acho que tem 2 documentários aqui que são super interessantes, que é o Começo da Vida. Que, o primeiro, ele fala sobre, né, a importância do envolvimento da sociedade como um todo para garantir o desenvolvimento infantil na primeira infância. E quanto a gente perde em termos econômicos por não ter esse olhar. Então, quanto que a gente perde não desenvolvendo as crianças plenamente na primeira infância. E o segundo, que foi lançado recentemente, fala da importância da criança ter contato com a natureza desde o inicinho da vida para a preservação do meio ambiente. Mas, Si, me fala aí das suas dicas.
Ai, Ellen, eu trouxe aqui 2 dicas, um filme e um livro. O filme é um filme que está agora na Netflix e está dando o que falar, muita polêmica, chamado A Filha Perdida, que é uma adaptação do livro da Helena Ferrante, que também é autora da Amiga Genial, né, que ficou mais conhecida. E o interessante desse filme é que ele traz uma outra perspectiva, e eu diria assim, pouco ortodoxa sobre a maternidade, e traz aspectos muito pouco falados na sociedade, né, e cercados de tabus, como a individualidade das mães, essa questão da culpa, da fuga, do abandono, nessa mãe que é uma pessoa que em muitos momentos ela quer estar sozinha e que tem outros desejos, que passa ali pelo egoísmo, enfim, são temas que são muito pouco debatidos ou sequer falados, né? E acho que a arte, né, tem essa liberdade para trazer toda essa temática. E eu diria assim que a história, né, e a protagonista são difíceis de digerir. Tem ali algumas coisas duras, desafiadoras, ambivalentes, né? É um filme, para mim, cheio de altos e baixos, que desperta muitas emoções, mas que vale muito a pena assistir exatamente para experimentar um outro olhar sobre a maternidade, né? Então, como é que eu vejo essa mesma questão com outros olhos? E cada um tira suas conclusões. Inclusive, o filme, ele deixa um desfecho ali aberto para múltiplas possibilidades de interpretação. Então fica aí a minha dica, Netflix, A Filha Perdida. E um livro, eu li também, assim, já lá faz tempo, assim que eu tive o João Vitor, se chama A Vida Secreta de uma Mãe Caótica, da Fiona Neal. É uma jornalista também, britânica. E se eu tivesse que resumir, assim, em um tweet, seria assim a história. Imagine a Bridget Jones casada com 3 filhos. É mais ou menos isso, sabe? A história da Lucy, que é a protagonista. Ela abandona a carreira promissora que ela tinha como produtora de TV em Londres para se dedicar à criação dos 3 filhos. E aí o livro ele traz crônicas, né, do dia a dia, que a gente se identifica ali de alguma maneira. E aí eu faço uma aposta que nós, mães, assim, se a gente olhar para aquelas histórias todas, em alguma delas ou em muitas delas, a gente vai se identificar. Mas ele traz de uma forma muito leve, muito divertida, bem-humorada e quebra os estereótipos da mãe perfeita. E eu acho que é um livro que ajuda a tirar o peso dessas culpas adquiridas na maternidade, né? E faz a gente dar risadas e ajuda a gente a encarar esses dramas da vida materna com mais leveza. Acho que a palavra é essa, leveza. E uma superdose, uma overdose de auto-amor. Então fica aí a dica, A Vida Secreta de uma Mãe Caótica.
Ai, que legal, Si. Obrigada por compartilhar, viu? Bom, gente, esse foi o Diversity Talk de Verão, a nova temporada do podcast da consultoria Mais Diversidade para refrescar as suas e as nossas ideias. O programa continua gravado à distância em respeito ao isolamento social, com o apoio da equipe da AUMAP BBDO. Você encontra a gente na Orelo, no Spotify, YouTube, Deezer e em todas as outras plataformas. Gostou? Compartilhe com suas amizades, mãe, pai, familiares, filhas, filhos e nos inclua na sua trilha sonora. Aproveita para nos seguir e não perder os próximos episódios. Mande suas sugestões, críticas ou elogios para o nosso Instagram, @maisdiversidade. Até a próxima!
Ellen, foi uma delícia, então, participar dessa conversa com vocês. Obrigada pela companhia de todos e todos e até a próxima!